No Dia do Estudante, nosso bate-papo hoje é com os representantes do Colégio Marista, tendo aqui no estúdio o Adriano Brolo, diretor do Marista, e o professor Radamés Costa, que é natural lá de Natal, Rio Grande do Norte. Ele já nos confidenciou aqui que ele é torcedor do América, lá do Rio Grande.
É verdade,
É isso, né, professor?
isso mesmo, mecão.
É verdade, isso aí. A concorrência esportiva lá no futebol é principalmente entre quem? O América
E o
e
ABC.
o ABC.
Ainda tem outro time também que vira e mexe ainda consegue chegar, né, a uma parte final do campeonato, que é o Alecrim. Então são as três grandes equipes lá: América, ABC e Alecrim.
Muito bem.
Mas o América sempre em primeiro lugar, né? Via regra, né?
Muito
É o
bem.
alvirrubro.
Exato. Professor,
Pois é.
você já leciona há 30 anos, né? 30, tem muita experiência, né? Já
Alguns.
ensinou muitas regrinhas para esse povo, né?
Já bastante. É,
Verdade.
bastante.
Na nossa comunicação diária, quais são os principais errinhos que a gente comete, né? Involuntariamente, sem saber, ou aquele descuido, né?
É verdade.
Na comunicação.
Já aí, na verdade, é necessário distinguir que há dois níveis, né, da língua. É o nível culto e o nível coloquial. O nível culto, ele é aquele que dá um prestígio maior à gramática, tanto na escrita quanto na oralidade. E o nível coloquial é aquele que você já comete alguns deslizes, alguns descuidos gramaticais, você fica mais à vontade na linguagem, na comunicação. Então, eu sempre digo assim aos alunos que o que vai determinar o uso do nível culto ou coloquial são as circunstâncias, né? O contexto. Há muitas vezes o contexto familiar, o contexto entre amigos, e que você vai falar de uma maneira mais simplificada, mais à vontade, mais solta, mais livre. Não vai estar engessado ali pela gramática. Mas há contextos que são mais formais. Então, a grande virada da chave na língua portuguesa hoje é você dominar os vários níveis de linguagem, porque você vai se deparar com diversos contextos, e dependendo do contexto, você vai saber empregar adequadamente o nível de linguagem de acordo com o contexto que está inserido. Então, acho que esse é um grande desafio. Então, na linguagem do dia a dia, na linguagem coloquial, há alguns descuidos, né? Por exemplo, a palavra mortandela, que não tem o N, né? Ou é o mortadela. As pessoas às vezes confundem o significado entre ratificar e retificar, né? Ratificar é uma confirmação e retificar é uma correção.
O 14 e o 14.
Também, né? Existem as duas possibilidades de serem empregadas no texto, sem dificuldades. E o próprio plural também da palavra cidadão, né? Que é uma situação muito recorrente na comunicação, que as pessoas usam cidadões, cidadãs. O plural, às vezes, até também da palavra degrau ou troféu. Às vezes, cuidado com os degraus, né? Os troféus do clube aqui, e na verdade são troféus, né? São degraus.
É quase a mesma regra para o capitão, né? Capitães. É
Exatamente.
diferente um pouquinho, mas aí enrola tudo, embrulha tudo,
Embrulha
né?
tudo.
Exato,
As
muito bom.
nuances.
Queria perguntar a vocês, né? Nós tivemos nesses momentos de pandemia, parece que é uma página que vai virando assim, gradativamente, né? O antes e o depois, o novo normal. O que que os alunos trouxeram para a sala de aula como experiências desse aprendizado num período em que a aula foi remota, por exemplo?
Olha, Jair, os desafios foram muitos e continuam sendo, né? Alguns estão sendo assim realmente superados e outros ainda estão sendo vivenciados. Na verdade, nós temos ainda mais perguntas do que respostas para muitas coisas oriundas da pandemia. Antes da pandemia, nós tínhamos um contexto de sala de aula em que as características se mudaram assim repentinamente. Por exemplo, fazíamos o uso do material físico, né? O livro, o caderno, assim, era 100% da aula. Nós usávamos bem menos do que usamos hoje a tecnologia, né? A tecnologia hoje é muito mais presente. Nós tínhamos um contexto familiar também bem diferenciado. Havia um apoio, uma assistência, um cuidado diferente para com o aluno em casa. E com a pandemia, tudo ficou muito diferente, né? E nós precisamos, nós naquele momento, naquela fase, nós precisamos, como eu já tinha falado, nos reinventarmos. Nós aprendemos muitas coisas, a tecnologia como uma ferramenta, né? muito útil para nós. Ela chegou e não vai mais sair. Essa é a realidade. Nós não temos mais como dissociar a tecnologia da educação.
Durante um período, se discutiu a proibição do celular na escola porque poderia atrapalhar. E agora ele é necessário.
Eu fui um dos. Né? A escola sempre, nas escolas que eu atuava, a postura, a orientação que era passada é exatamente isso. O aluno não pode ter acesso ao smartphone, ao celular, né, na sala de aula. E hoje é diferente. Hoje, muito pelo contrário, ela é uma ferramenta extremamente útil na sala de aula. Ela faz parte do modelo da educação hoje e nós não podemos mais dissociar.
E o interessante é que essa discussão não foi há 15, 20 anos atrás, não. Foi há pouco tempo, muito pouco tempo. Né?
Jair, no início do ano, quando a gente trouxe os alunos de volta para a escola, dentro da sala de aula tinha uma placa escrita "Proibido o uso do celular".
Olha aí.
E a gente fez uma reconfiguração, uma recontextualização disso, e hoje a gente tem a placa dizendo "o uso do celular para fins pedagógicos". A gente tem usado, né, uma expressão que está aí no dia a dia. Talvez antes da pandemia a gente focava muito na memorização. E hoje, né, nesse cenário que a gente vive de mundo conectado, a gente diz assim, a informação a um clique. Né? Hoje você tem que saber onde buscar o conhecimento.
Uhum.
Né? Como eu falei a outra vez que eu estive aqui, o Google sabe muito mais do que todos os nossos professores juntos. Né? Então, como que eu ensino esse aluno a fazer um discernimento frente a tanta informação que ele tem à sua disposição? Como é que ele faz essa composição, né, ao pesquisar? As bases de conhecimento hoje elas crescem tanto que o diretor do Google até diz que a cada 2 dias... a gente produz tanto conhecimento ou informação como a gente produziu até 2003. Né? Antes de 2003, considerando hoje, a cada 2 dias a gente produz essa quantidade de informação. Então é um mundo que muda muito rapidamente. Né? A gente estava acostumado talvez com um mundo mais estável e hoje a gente vive aí, alguns dizem, né, esse mundo mais líquido, mais fluido. Então essa configuração dessa subjetividade, desse sujeito, hoje, esse estudante que está com a gente, é diferente daquele sujeito que o Radamés encontrou na sala de aula há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Então, metodologias mudam, formas mudam. O que a gente não pode perder é a essência. Né? Ser humano é ser humano. Ele precisa de cuidado, ele precisa de atenção, ele precisa de orientação. Né? E ele precisa de valores que possa ser aí, como falei antes, a presença significativa na sociedade.
E como dosar isso? Como equilibrar o uso também da tecnologia? Agora, também levando a orientação do Marista, né, e acho que da maioria das escolas, para os pais, né, os pais junto aos seus filhos. Né?
Jair, eu diria assim, ó, tudo aquilo que é em excesso provoca um adoecimento. Então, assim, se você fizer academia 24 horas por dia, você vai ter problema. Ou 2 horas por dia, ou 3 horas por dia, ou 4 horas. Dependendo do teu objetivo, isso vai te adoecer. Né? Se você comer em excesso, terá problemas. A mesma forma é o uso da tecnologia, o uso das telas, a exposição às telas. Qual é o tempo ideal? Que não prejudique a realização de outras atividades. Né? Ele pode provocar um adoecimento? Sim. Pode provocar uma dependência? Sim. Agora, também é um recurso muito útil, né? Você aqui na rádio usa isso durante seu trabalho, eu uso o dia todo para o meu trabalho. Uhum. O estudante vai usar também para o fim de estudo, né? Vai usar para o lazer e para outras coisas. Então, a família tem que ficar atenta até que ponto isso não é uma dependência, né? Não está em excesso, não está prejudicando o relacionamento dele com a própria família, com os seus amigos, não está causando isolamento em vez de conexão. Então, essa é a preocupação que a família deve ter e observar junto ao... Não tem uma regra dizendo assim, olha, é 30 minutos, é 2 horas, é 4 horas. Não. Qual é o efeito disso e qual é o fim que ele está usando esse mecanismo?
E esse comportamento, tanto dentro da escola como em casa, nas tarefas pedagógicas, podemos dizer que está dentro do pacote do novo normal, né? É o novo normal.
Sem dúvida, esse é o novo normal, é o ambiente de trabalho, é o ambiente da escola, é o ambiente da família, né? A gente tem aí fotos das famílias, às vezes almoçando, está com o celular, olhando Instagram, Facebook, isso está presente. Então, o que a gente tem que preocupar, eu acho, Jair, é assim, a pandemia, ela teve um impacto nos jovens, de uma mudança de rotina de sono, né? O sono é um mecanismo muito importante para a criança e para o adolescente. Uma questão de estabilização, de fixação de algumas aprendizagens. Quando a gente tira essa quantidade mínima de sono, isso prejudica muito ele estar na escola e ter a capacidade de aprendizagem. prejudica a questão da estabilidade emocional. Então as famílias também têm que olhar para isso, assim, o quanto que essa criança está dormindo, né, repousando. Isso é importante olhar. Uma outra questão também que a pandemia mexeu muito e ainda está é a questão do lazer, né? O que foi lazer há um tempo atrás, nesse período de isolamento, e o que é lazer agora? A gente tem uma preocupação na escola, a dimensão da obesidade. Muitas crianças que retornaram para a escola retornaram com um ganho de peso, né? Por uma questão de rotina, não fizeram exercício, a escola ela tem esse dinamismo, né? Ela provoca o movimento nas crianças, nos jovens, o esporte, né, e a educação física, etc. Quando ficou esse tempo todo em casa com aulas online, ficou muito tempo em repouso. Isso, às vezes, pelo nível de ansiedade, também comia em excesso ou não tinha alguém que acompanhasse isso, então ganhou peso. Então agora também tem uma preocupação com isso, de acompanhar, de como fazer uma atividade física, retornar. Por isso também tem toda uma questão de bem-estar, né? Você fazendo uma atividade física, você libera aí certos neurotransmissores que fazem você se sentir mais feliz, mais animado com a vida. Então, isso tudo é pontos que a gente deve levar em consideração nesse momento de retomada das aulas, assim, tá? Porque hoje eu vejo muita discussão focada na dimensão da aprendizagem. Ah, quanto tempo esse menino vai levar para recuperar o que ele deixou de fazer ali no ano passado enquanto escola presencial? Essa é a preocupação, talvez a menor delas. A gente deveria pensar esse estudante como um todo. A gente tem hoje uma dimensão de que, frente a uma avaliação, o nível de ansiedade desse educando está fora da curva, então ele não está mais acostumado a fazer uma avaliação impressa, sentado numa carteira, dizer, olha, você está exposto a uma avaliação de aprendizagem. Em vez de você ter um resultado positivo, você acaba gerando uma frustração ainda maior nesse estudante.
Uhum.
Então, quem está à frente da escola, o professor e tal, tem que ter muito esse olhar sensível para acolher a escuta ativa, né? Desse momento, qual foi as dores que ele vivenciou nesse tempo de pandemia. Dependendo do contexto, tem a dor da fome, a dor da violência física, emocional e, às vezes, até sexual, porque esse tempo de isolamento também trouxe... A escola, ela serve, como eu falei antes, ela é um ambiente protetor, né, para essas crianças. Uhum. É ali que ela traz essa vivência cotidiana. E, às vezes, é o vínculo com o professor que faz com que ela expresse essa dor, né? Então, esse retomado da escola presencial hoje tem trazido tudo isso, e nós, educadores, temos que ser essas figuras que têm credibilidade, que têm maturidade para lidar e acolher e fazer os devidos encaminhamentos, né, junto às famílias, junto aos órgãos legais de todas essas situações.
Que conversa boa, sensacional. Dia do Estudante e a nossa conversa com o diretor do Marista Criciúma, 60 anos, cada vez mais comprometido, né, diretor? Adriano Brolo e ainda o professor de língua portuguesa, Radamés Costa. Obrigado, diretor. Obrigado, professor. Muito sucesso. Conheçam mais acessando o portal aqui do Colégio Marista, criciúma.colegiosmaristasnoplural.com.br. Muito sucesso, muito diretor. Professor, também muito obrigado, viu?
Obrigado, Jair. Obrigado aí a toda a Rádio Marconi, né, e a todos os estudantes que nos ouvem, as famílias aí. Nosso grande cumprimento nesse Dia do Estudante.
Obrigado, professor.
Eu que agradeço, Jair. Agradeço também a Rádio Marconi e esse momento tão importante para a educação. Parabenizar mais uma vez os ouvintes, né, que participaram e puderam ouvir esse bate-papo tão legal. E também os estudantes. E aproveito também para mandar os parabéns para meu filho. Hoje é aniversário dele.
Olha,
nasceu
aí,
dia do estudante. Como Rafael Albuquerque.
Rafael. Parabéns, Rafael.
Tá
muito bom.
Então. Muito obrigado.
Esperamos vocês mais vezes aqui, viu?
Muito obrigado.
Obrigado.
Um grande abraço.